Pedro tá na casa dela. Aquela ladra de iPad.
Sandra. Meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, tudo bem? Tudo certo por aí? Queria te pedir licença para entrar no seu rádio agora, para entrar na sua casa através das nossas plataformas digitais do Panflix, porque começa agora, nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, o nosso 3 em 1 até às 6 horas da tarde, analisando os principais fatos políticos do dia. Como eu já disse aqui, hoje, quinta-feira, nós estamos ao vivo, além do rádio, também no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Panflix, o aplicativo que a Pan lançou em 2020, que já passou de mais de 500 mil de downloads, que eu aqui em todos os dias faço questão de lembrar você, se por um acaso você ainda não baixou, baixe. Além de ser gratuito, o Panflix também possui conteúdos exclusivos que você não ouvirá no rádio, nem muito menos verá nas nossas outras plataformas digitais. Vamos nessa então, vamos dar um boa tarde aos nossos três comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Vamos começar pelo que está mais próximo aqui, Diogo Schelp, diretamente de São Paulo. Tudo bem, Diogo?
Tudo bem, Paulo. Um abraço para você, para o Constantino, para o Marco, para toda a audiência.
Bem-vindo, Diogo. Diretamente de Curitiba, Paraná, lá está ele, Mark Souza. Fala, Mark.
Oi, Paulo, tudo bem contigo? Boa tarde, audiência, ao Diogo, ao Constantino, e vamos para o debate.
E diretamente da Flórida, lá está ele, o nosso Rodrigo Constantino. Fala, Constantino.
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde também ao Mark, boa tarde ao Diogo e a todo mundo que nos acompanha, e vamos nessa.
Vamos nessa, então. Mais tempo, vamos aos destaques do 3 em 1 desta quinta-feira. China pressiona o governo federal para demitir chanceler Ernesto Araújo. 9 de 10 municípios com mais de 100 mil habitantes, onde houve distribuição do kit Covid, tiveram uma taxa de mortalidade acima da média estadual. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que nas próximas semanas haverá uma avalanche de propostas chegando ao Brasil. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui do programa respondendo a nossa pergunta desta quinta-feira, que é a seguinte: ao pedir a demissão do chanceler Ernesto Araújo em troca da liberação de insumos para a produção de vacinas, a China está chantageando o nosso país? Está chantageando o Brasil? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é aquela tradicional, hashtag 3 em 1. 5 horas e 6 minutos da tarde, o 3 em 1 desta quinta-feira está no ar. 3 em 1. Vamos nessa então, porque do forma que, com a dificuldade de produzir doses das vacinas Coronavac e de Oxford em fábricas nacionais por conta da falta de insumos chineses, o Planalto foi interpelado pelo embaixador da China em Brasília para que tome uma posição favorável em relação ao país asiático. Os constantes ataques do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao governo chinês, desagradaram os asiáticos, que pedem pela demissão do chanceler e por uma sinalização positiva do presidente Jair Bolsonaro, com ao menos um comunicado destacando a boa relação entre os dois países. Visando também agilizar a liberação dos insumos, o governo federal irá adotar um tom mais amigável em relação à participação da chinesa Huawei na tecnologia 5G. A Huawei se tornou um dos alvos na gestão Bolsonaro. A gigante chinesa tem pleiteado ser fornecedora de equipamentos para as futuras redes de tecnologia 5G no Brasil. Apesar disso, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, planeja viagens para as sedes da Nokia, na Finlândia, da Ericsson, na Suécia, da Samsung, na Coreia do Sul, e da ZTE também. Vamos nessa, então, debater com os nossos comentaristas essa influência chinesa e essa possível chantagem da China com o Brasil. Constantino, você...
Olha, Paulo, é chantagem, né? É chantagem e não é novidade. A China, desde que o Xi Jinping chegou ao poder, ela tem se tornado cada vez mais agressiva em relação à postura internacional. Ela tem uma pretensão globalista, imperialista até mesmo. Ela disputa a hegemonia, o controle do mundo com os Estados Unidos, né? E ela não mede muitos esforços para isso. Ela tenta comprar quem está à venda, e quem não está à venda ela tenta intimidar, né, e usar moedas de troca dessa natureza. Então, não me causaria nenhum tipo de espanto se for eventualmente verdade mesmo que foi colocado dessa forma, né, que querem a cabeça do Ernesto Araújo, uma sinalização mais amigável e permissão da participação da Huawei na licitação de 5G. E se for isso, de novo, não é surpresa para quem acompanha e estuda o histórico chinês, mas é surpresa, na minha opinião, a postura dos nossos jornalistas, né? E alguns políticos, alguns governadores, presidentes de Câmara. Por quê? Porque estamos falando de um regime opressor que tem campo de concentração em pleno século XXI para minorias, que persegue jornalistas, né? E que é o causador da pandemia, intimidando um Brasil que é um país democrático e pedindo a cabeça de um chanceler que é a escolha do presidente eleito por 57, quase 58 milhões de brasileiros. É demonstrar muito pouco apreço pela nossa democracia isso, né? Então, deixar o ódio ao governo Bolsonaro falar mais alto, ou então o repúdio à tal ala ideológica, e quem usa essa expressão normalmente vem da ala ideológica da mídia, né, que acha que a ideologia é sempre dos outros, acha que não tem nenhum tipo de visão de mundo, e que só olha fatos, ciência e tudo mais, né? É curioso que só falam de ala ideológica quando é mais à direita, quando defende os valores da civilização ocidental, judaico-cristã, mas os outros não são ideológicos quando defendem o progressismo e tudo mais. Então, o mais assustador para mim, como cidadão brasileiro e como jornalista, né, é ver os meus pares e autoridades, lideranças políticas brasileiras, né, passando pano para isso, falando que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro pela orelha e levar para pedir desculpas, aplaudindo o fato de pedirem a cabeça do chanceler porque não gostam da tal ala ideológica e colocando todas essas picuinhas ou fatores ideológicos acima do básico aqui, que seria a defesa da soberania nacional, da nossa democracia e da liberdade de expressão e, óbvio, dos direitos humanos, né? Então, eu sempre defendi que algum grau de pragmatismo é necessário com o nosso maior parceiro comercial, que por acaso é o maior parceiro comercial do mundo todo, quase. Dos Estados Unidos, que estão em guerra comercial com a China, da Austrália, que vende muito para a China e sofreu ameaças e retaliações, e o mundo todo acordou para isso, né? O mundo ocidental está ciente cada vez mais de que a China é a grande ameaça geopolítica do século XXI, porque, de novo, é muito agressiva nessas campanhas de intimidação. Esse ministro, esse embaixador chinês no Brasil, Yang Weinming, ele passou pela Argentina deixando um rastro de postura de bullying, né? Então é o estilo dele, é o estilo da China, sob ordens do Xi Jinping. Então eu não sei se há um problema técnico, se há um problema burocrático. O próprio Rodrigo Maia, atropelando o Poder Executivo, né, foi marcar uma reunião com esse embaixador e concluiu que não havia obstrução política. Agora a gente fica sabendo pela mídia que não é bem assim, que tem a chantagem. Olha, eu espero que o presidente tenha forças para dar alguma sinalização, entregar alguns anéis sem entregar a cabeça. Se ele entrega a cabeça do seu chanceler dessa forma, aí ele sucumbiu, né? Aí ele entregou os dedos e não os anéis. Então, fazer uma manifestação pública ou outra de amizade, de que estamos em uma relação cordial, pragmática, tudo bem, isso é do jogo. Agora, se mostrar subserviente a um regime desses, que é o que nossos jornalistas parecem desejar, aí seria a morte da soberania nacional. Entregar de bandeja a cabeça do chanceler, porque a China está pedindo, que para que fazer eleição no Brasil, então? Vira logo província chinesa. Para com isso, para com o show, com o espetáculo, para simular que temos uma democracia, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado aqui, tem que ter essa postura que é pragmática e olha para o aspecto comercial sem sacrificar aquilo que é a essência. E a essência é o básico aqui, a defesa das liberdades de expressão, da nossa democracia, né? E por aí vai. Então, eu estou assim, eu até gostaria de dizer que eu estou mais assustado do que estou, porque a gente vem acompanhando, né, essa ala ideológica da mídia faz algum tempo. Mas tem uma turma, acho que assanhada para virar logo de uma vez província chinesa. Espero que isso não aconteça.
Diogo, você acha que a China tem poder, então, de demitir o ministro Ernesto Araújo?
Espero que não, né, Paulo? O que está acontecendo, se a gente for levar a ferro e fogo essa reportagem aí do Wilson Lima, da Gazeta do Povo, seria realmente uma chantagem, né? Uma tentativa de chantagem. Agora, quem diria, né? O governo brasileiro tendo que fazer justamente aquilo que sempre disse que não faria, né? Que é baixar a cabeça para a ditadura chinesa. Segundo essa reportagem, o Pequim quer uma sinalização de que o Brasil está disposto a mudar o tom. Então, o repórter ali elencou três sinais, né, dessa volta atrás, dessa melhoria nas relações. Um deles seria um pedido de desculpas público, o outro a demissão do chanceler Ernesto Araújo e o outro esse gesto que você citou da tecnologia 5G ser incluída num futuro leilão aqui no Brasil. Agora, as duas primeiras opções significariam uma humilhação para o governo Bolsonaro. A terceira não, porque dentro do governo já havia quem defendesse o 5G chinês. Agora, nada disso estaria acontecendo, Paulo, se o governo brasileiro não tivesse adotado uma postura mais pragmática em relação à China, né? Não basta a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que, na minha opinião, é uma das melhores ministras, um dos melhores quadros aí da pasta do governo Bolsonaro, ter que ficar colocando panos quentes na relação com os nossos maiores parceiros comerciais para compensar ali outras pastas, a atuação de outras pastas, inclusive a do Ernesto Araújo. E agora nós estamos sem vacina porque o governo Bolsonaro deu oportunidade para a China fazer chantagem com a gente. Não precisaria ter dado essa oportunidade. E a gente precisa lembrar como que veio essa oportunidade, né? Lembrar da responsabilidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ficou fazendo tweets, espezinhando o embaixador chinês e depois foi defendido pelo Ernesto Araújo. Se eu, o Constantino ou o Mark fizermos tweets espezinhando a China, tudo bem, não tem maiores consequências, mas Eduardo Bolsonaro é deputado e filho do presidente, né? E tem a própria responsabilidade do presidente Bolsonaro nisso, que ficou desmoralizando a Coronavac, chamando pejorativamente de vacina, entre outras coisas. As consequências disso tudo é que agora tem profissionais de saúde brigando no Brasil para serem vacinados, porque não tem dose para todos, sequer para os profissionais de saúde. Então, o que a gente está vendo é como uma política externa inepta e ideológica pode levar à morte de brasileiros. E quando eu falo ideológica, quero lembrar que eu criticava o governo do PT, a política externa do governo do PT, por ser ideológica. Então, podemos sim criticar uma política externa por ser demasiadamente ideológica e por colocar a ideologia à frente dos interesses nacionais, tá? Então, assim, podemos sim criticar o excesso de ideologização da política externa.
Muito bem, agora, Mark, pensando no lado positivo, amanhã a gente tem a chegada de 2 milhões de doses vindas da Índia, né?
É isso mesmo, Paulo. Veja só, o capitalismo salvando, né, essa questão toda. A Índia capitalista vai liberar a venda comercial de vacinas, enquanto a China comunista coloca aí travas para nos fornecer insumos para envasar a vacina aqui. Acho que o Constantino já falou bastante sobre a surpresa ou não da China estar ameaçando, chantageando o Brasil. Se a reportagem for confirmada, é claro que é chantagem, e a China é isso, né? É uma ditadura violenta que não está preocupada com a vida de ninguém. Aliás, negocia a vacina em troca de benefícios que ela considera importantes aqui ou acolá. A ditadura chinesa, é importante lembrar, mata seus próprios cidadãos, né, que não são alinhados aí com o regime comunista. Um exemplo é o que está acontecendo lá com a população uigure, lá na China. Está sendo morta, um genocídio está acontecendo na China e a imprensa mundial não fala disso. O governo chinês reprime violentamente quem ousa falar em democracia. Vamos lembrar aqui lá dos incidentes em Taiwan recentemente. Ou seja, quem não segue de acordo com a vontade do Partido Comunista Chinês, eles tiram da frente sem nenhum problema. E parecem querer fazer isso agora com o Brasil. Querem colocar amigos, né, em pontos-chave que possam facilitar aí possíveis negociações que interessam ao governo de Pequim. Se for verdade mesmo que estão pressionando o Brasil a tirar esse ou aquele diplomata que não serve aos interesses chineses, é inaceitável. Eu estou falando aqui como alguém que não é nada fã do Ernesto Araújo. Acho que a nossa política internacional tem sérios problemas, mas é inaceitável que a China ou qualquer outro país venha exigir a queda do Ernesto Araújo ou de qualquer outro ministro. Também é inaceitável essa pressão para aceitarmos aí uma empresa que é denunciada no mundo todo por espionar pessoas. E para quem acha que isso é teoria da conspiração, é só ler o porquê o Reino Unido, por exemplo, baniu a Huawei lá do Reino Unido. A Suécia e a Índia estudam ir pelo mesmo caminho. Tudo porque esses países veem que são claras as possibilidades da Huawei fazer espionagem para o Partido Comunista Chinês. Tudo isso mostra que a ditadura chinesa só está preocupada mesmo com o xadrez político, né? E aí, os políticos aqui, que não têm consciência até de soberania, embarcam nessa. Rodrigo Maia, né, já falaram aqui, foi falar com diplomatas chineses para tentar, primeiro, atrair o holofote para ele, né, como pai de um possível acordo com a China. E aí, pior que isso, segundo o Jornal Estado de São Paulo, na conversa ele chegou a pedir desculpas em nome de alguns parlamentares que teriam falado mal da China. Ora, o Rodrigo Maia, primeiro que já não tem poder algum, está no final do mandato, está agonizando lá, né? Já não é de fato mais presidente, não tem mais poder algum, é oficialmente, mas a eleição vai acontecer daqui a pouco e ele não será mais presidente da Câmara. E ele não tem o direito de pedir desculpa em nome de nenhum parlamentar que foi eleito pela população. Você pode não gostar do que aquele ou outro parlamentar fala, mas você não pode tirar-lhe o direito constitucional, inclusive, de liberdade de expressão. Então, o Rodrigo Maia erra, inclusive, legalmente, quando pede desculpa em nome...
Tivemos um pequeno problema com a conexão do nosso Mark. O Constantino está pedindo? Vai lá, Consta.
Não, só porque o Mark tocou num ponto que eu deixei na minha primeira fala de fora e que ia falar, que é o 5G e a Huawei, né? É óbvio que é legítimo o Brasil se preocupar com espionagem. Nenhuma empresa chinesa é independente. As pessoas falam, ah, mas é igual em outro país, isso é guerra comercial. Estados Unidos e China, não temos nada a ver com isso. Isso é uma narrativa ingênua. Todas as empresas na China são subservientes ao comando do PCC. Vide o desaparecimento ou sumiço ou a postura de capacho dos bilionários. Não importa quantos bilhões você tenha na conta na China, você é um vassalo do regime, porque não há liberdade, é uma estrutura comunista, né? Então, temos que ter a preocupação com o 5G chinês, sim. Isso é evidente. Reino Unido, Marx tocou nesse ponto, vários países livres estão preocupados. Sobre o ponto do Diogo, que ele também criticava a ideologia excessiva dos petistas no governo, eu também denunciava, mas ali é um aspecto de que a ideologia é errada, né? Então, de novo, todo mundo tem uma visão de mundo. O problema é que o PT ideologizou o Mercosul, a política externa, querendo fazer aquela história de Sul-Sul, né? Trouxe a Venezuela para dentro do Mercosul, ignorando até a cláusula de democracia, e o Brasil virou ali, né? Você tem a opção geopolítica de ser rabo de baleia, seguir a crista da onda da globalização com um grande grupo, ou ser cabeça de sardinha, né? Liderar um grupelho ali por fatores ideológicos. No caso, o PT inovou e a gente virou rabo de sardinha, porque no Mercosul aqueles pequenos países mandavam na gente e abusavam das nossas estatais, e o PT achava bonito. Então o problema foi que ali a ideologia era totalmente errada. O Ernesto Araújo, em que pese críticas ao estilo e tudo mais, ele, pelo menos na narrativa, no discurso, ele está valorizando aquilo que tem que ser valorizado, que é a civilização ocidental, é a mais avançada que existe. Ou alguém prefere viver sob a questão, os valores chineses, né? Outra coisa que o Diogo toca num ponto importante, que é o interesse nacional à frente da ideologia. Mas, de novo, né, qual o interesse nacional, quem define e qual o prazo? Porque eu acho que é totalmente do interesse nacional brasileiro, que não se resume só a aumentar a balança comercial no ano que vem, é totalmente do interesse nacional brasileiro que os Estados Unidos sejam a potência hegemônica no mundo e não a China. Isso está dentro do nosso interesse, se a gente quer viver num mundo melhor e mais livre, né? Assim como estava no interesse na Guerra Fria 1.0 que o Ronald Reagan conseguisse botar de joelhos o Império do Mal, o Império Soviético, né? Ainda bem que perdeu a Guerra Fria, o lado que perdeu. Então era do interesse nacional do Brasil e de todas as nações naquela época que os Estados Unidos conseguissem vencer o Império Soviético maligno. E eu quero só fechar aqui lendo uma notinha do nosso colega de Jovem Pan e colega aí do Mark em Curitiba, né? Que é do deputado Paulo Eduardo Martins. Ele foi na veia, né? Um presidente brasileiro pode demitir um ministro do seu governo conforme seus critérios, não pelos critérios do presidente de outro país. Se é verdade que a China exige a demissão de Ernesto para liberar vacinas, está inaugurada a técnica da tortura diplomática. E isso não é aceitável.
Diogo, em seguida eu passo para o Mark enquanto a produção arruma o áudio dele para a gente. Vai lá.
Rapidinho, só para dizer aí o que se deve considerar como interesse nacional, é claramente um resultado, né, diplomático, que no caso é uma dificuldade do Brasil conseguir insumos ou vacinas para uma tragédia que está acontecendo no país, né, que é esse enorme número de mortes por Covid-19. Então, claramente, essa dificuldade de obter esses insumos é, sim, o resultado de uma política externa completamente inepta.
Mark.
Diogo, não concordo contigo, perdão. A culpa não é do Brasil, a China é que está burocratizando a venda. O Brasil não está pedindo nada a ninguém. Nós queremos estabelecer uma relação comercial com a China e comprar os insumos. É isso que está acontecendo e a China está se recusando e, segundo a reportagem aí, está inclusive pedindo cabeça de ministro, está exigindo que nós compremos a tecnologia deles. Então é a China que está equivocada nesse caso. A relação comercial Brasil-China é consistente. O Brasil vende comida para a China, o Brasil ajuda a alimentar os chineses. Nesse momento deve ter alguém fazendo acordo comercial com a China no campo da alimentação. Então a China é que está agindo de maneira errada, se verdade for, que está exigindo aí medidas políticas para liberar insumos que queremos comprar. É bom sempre reforçar isso.
Diogo, quer falar?
Não, tá dito já. Eu acho que o fato da China estar errada, o fato da China estar usando essa oportunidade para fazer chantagem, não tira o fato de que a diplomacia brasileira, liderada pelo Ernesto Araújo, foi completamente incompetente. Tem sido desde o começo, porque colocou a ideologia à frente do pragmatismo.
Muito bem, são 5 horas e 25 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A cidade de São Paulo registra neste momento 54 quilômetros de lentidão, onde a parte da cidade mais afetada é a zona oeste, com 20 quilômetros de lentidão. A zona norte vem na sequência com 16 quilômetros de congestionamento e o centro, a zona leste e a zona sul têm 6 quilômetros de lentidão. Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, pela Via Expressa, tráfego pesado da ponte da Freguesia do Ó até o Esporte Clube Corinthians Paulista. Marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, tráfego pesado da Roberto Marinho até a ponte do Jaguaré. Marginal Tietê, na pista central também, no sentido da Ayrton Senna, tráfego intenso da Freguesia do Ó até a ponte da Casa Verde. Marginal Pinheiros no sentido Interlagos pela Via Expressa, tráfego intenso da Ponte do Jaguaré até a Ponte da Cidade Universitária. Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont no sentido de Santana, tráfego pesado no emboque ali no Anhangabaú até a Guaporé. Marginal Tietê no sentido da Ayrton Senna pela pista local, tráfego intenso da Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde. Ainda falando da Marginal Tietê, agora na pista central, no sentido da rodovia Castelo Branco, tráfego pesado da José Gomes Falcão até também a ponte da Freguesia do Ó. Corredor Norte-Sul, 23 de maio, Rubem Berta, tráfego intenso no sentido do aeroporto, do viaduto Santa Generosa até a João Jorge Saad. Marginal Pinheiros no sentido Interlagos pela pista expressa, tráfego intenso da Laguna até a José Maria. Ligação leste-oeste no sentido do bairro da Penha, tráfego intenso da Pérola Byton até o viaduto Alcântara Machado. Na Marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna, também pela pista local, tráfego intenso da Ponte Nova Fepasa até a Ponte dos Bandeirantes. Avenida do Estado, no sentido do bairro de Santana, tráfego intenso do Diário Popular até a Caetano. Voltando a falar agora do Corredor Norte-Sul, 23 de maio, Rubem Berta, agora no sentido do aeroporto, tráfego intenso da Ponte da Bandeira até o viaduto Jaceguai. Avenida Rebouças e Eusébio Matoso, no sentido do centro, tráfego intenso da Diogo Moreira até a Antônio Sabino. Avenida Salim Farah Maluf, ali na região da Ponte do Tatuapé, no sentido da Marginal, tráfego intenso da Sapopemba até a Demétrio Ribeiro. Túnel ali da Rebouças, Fernando Vieira de Melo, no sentido do bairro, tráfego intenso do emboque até o desemboque.
Jovem Pan News. 3 em 1.
Cinco horas e 28 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan e olha, um levantamento realizado inclusive pelo nosso colega Diogo Schelp aponta que 9 de 10 municípios com mais de 100 mil habitantes, onde houve distribuição do kit Covid, tiveram uma taxa de mortalidade acima da média estadual. O município de Parintins, no Amazonas, foi a única exceção. A cidade apresenta uma taxa de mortalidade 1,3% menor do que a média
média do estado. Goiânia, Campo Grande, Natal, Cuiabá, Boa Vista, Jundiaí, Gravataí, Itajaí e Cachoeirinha compõem as cidades analisadas no levantamento e todas registram uma taxa de mortalidade maior do que a de seus estados. Ainda segundo nosso colega, os dados de municípios que distribuíram o kit Covid não são suficientes para concluir que a prescrição dos medicamentos sem eficácia contribuiu para as taxas de mortalidade mais altas. No entanto, desmontam o argumento de que o chamado tratamento precoce é capaz de salvar vidas. Por outro lado, de acordo com pesquisadores da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, a ivermectina, medicamento usado para tratar piolho, pulgas e carrapatos, pode reduzir o risco de morte da Covid-19 em até 75%. Os pesquisadores analisaram 18 estudos e concluíram que o remédio está associado à redução da inflamação provocada pela Covid-19 e à eliminação mais rápida do vírus que causa a doença. Em 6 desses ensaios, o risco de morte foi reduzido em 75% em um grupo de pacientes com Covid-19 moderada a grave. Vamos começar então com quem fez esse estudo para explicar um pouquinho para a gente como é que ele chegou a essa conclusão. Diogo?
Então, Paulo, esse levantamento, essa reportagem que eu fiz, começou motivada por um leitor, né? Um leitor meu. Eu tinha noticiado no início desse mês, eu noticiei que Porto Alegre, o novo prefeito de Porto Alegre, resolveu fazer uma encomenda grande aí de hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina para fazer uma distribuição ali na cidade de Porto Alegre desses remédios, né, para fazer o chamado tratamento precoce. E aí um leitor, que é defensor do kit Covid, ele me disse, ele escreveu assim, olha, por que que não pega cidades que têm o kit Covid e vê o que aconteceu com as mortes por Covid? Eu achei a provocação muito boa, achei a ideia muito boa e fui fazer um levantamento. Então eu fiz um corte, peguei cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Aquelas que eu consegui comprovar, são mais de 300 cidades no Brasil que tem esse número de habitantes, peguei aquelas que eu consegui comprovar que havia tido distribuição do kit Covid no ano passado, né? Não adiantava ser só esse ano. Peguei as que tinham essa distribuição do ano passado e fiz ali, não deixei nenhuma de fora, todas as que eu consegui comprovar que houve essa distribuição eu coloquei no levantamento e comparei então a taxa de mortalidade dessas cidades com a média estadual, né? É uma reportagem, não tem pretensão de ser um artigo científico, por isso que eu faço ali a ressalva, que para ser um artigo científico teria que pegar todas as cidades do Brasil, fazer uma regressão múltipla, enfim, né, com variáveis, comparando com outras variáveis que podem impactar. Então, o que dá para dizer, e a conclusão que dá para dizer é isso, né, que você falou, não dá para dizer que essa taxa mais alta de mortalidade não está necessariamente vinculada ao fato de que há o kit Covid. Mas, certamente, nestas cidades analisadas, a existência da distribuição do kit Covid não foi suficiente para reduzir a taxa de mortalidade. Sobre o estudo, esse estudo citado sobre a ivermectina, preciso olhar os detalhes, tá? Esse é um estudo, não é um ensaio clínico, duplo cego randomizado, como normalmente se espera para considerar uma prova científica da eficácia de um remédio. O que ele faz é fazer uma meta-análise de vários estudos publicados em revistas, algumas das quais não são tão certificadas, né, com tanta credibilidade, e muitas dessas pesquisas no qual se baseou esse artigo foram publicadas em preprint, ou seja, elas não passaram pela revisão de outros cientistas, né? Ainda assim, o próprio artigo citado na reportagem, ele afirma na sua conclusão o seguinte, que antes de as autoridades darem o aval para o uso da ivermectina, são necessários ensaios clínicos randomizados mais robustos. Então, o artigo não sugere que as autoridades autorizem ou recomendem esse medicamento ainda, né? Sugere que se façam novos estudos. Por último, um último comentário é que os estudos que o artigo analisou, eles foram feitos em pacientes em estado moderado ou grave, ou seja, não entra na categoria de pacientes leves ou em estágio inicial da doença, que seria aí o que normalmente aqui no Brasil se recomenda erroneamente para tratamento precoce.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo, com todo respeito ao colega que fez o estudo, né? Vamos mostrar a quantidade de problemas que existe nessas narrativas, nessas guerras de narrativas, porque o debate sério está interditado no país, né? sobre a ciência, né? Então, muita gente confundindo o que é ciência. Aliás, o Diogo mostra bem as fragilidades de alguns estudos, mas, ao mesmo tempo, nós aceitamos, nós, assim, eu digo muito na imprensa, né? Não é exatamente o meu caso, aceitamos de forma muito pouco crítica que as vacinas são a cura. Vacinas que estão em experimentação e que não passaram por todo o rigor que estão exigindo desses tratamentos precoces, né? Então, ambos estão em experimentação, mas, curiosamente, cobram, de um lado, o máximo possível de robustez do randômico, duplo cego e tudo mais, e o tempo e a amostra com todo cuidado para não haver problemas, e do outro lado é isso aí, veio 50%, não temos ainda uma grande amostra de pessoas do placebo que ficaram em estado grave para comparar, mas vamos que vamos, é uma panaceia, vai salvar vidas e temos até que abrir as pernas para a China, senão ferrou. Então isso tem me incomodado bastante, né, porque eu gosto de debater. Eu não gosto de acatar quem monopoliza a ciência. Então, eu quero apontar alguns problemas desse estudo, dessa reportagem, que o próprio autor, como acabou de falar, reconhece não ser científico e, de fato, não é mesmo. Só que eu discordo que ele desmonta o argumento, né, que ele diz que desmonta. Em primeiro lugar, a amostra é muito reduzida, né? Os números que ele conseguiu confiar são 10 cidades. Isso é um negócio que é muito pouco representativo. Segundo, nós temos um problema muito grave reconhecido pela própria OMS, que é a questão da confiança no diagnóstico, né? O PCR, muitas vezes, feito nesses testes, aponta o falso positivo. A OMS reconheceu esses dias esse problema. Então, nós estamos tateando no escuro quando o assunto é essa pandemia, até hoje, porque por pressão, né, política e tudo, muita gente está sob a influência de dar logo o diagnóstico de morte por Covid, né? Coisas que, por exemplo, a gente não tem certeza e por aí vai. Então, primeira questão, além da amostra reduzida, é a confiança do diagnóstico, né? A segunda questão é que o critério utilizado pelo colega é a de cidade que distribuíram o kit. Bom, eu tenho algumas questões aqui, né? Primeiro, distribuir kit não é a mesma coisa que consumir o kit. Então, não sabemos se houve o devido consumo desse kit. Outro aspecto é qual exatamente o kit, né? Tem gente, por exemplo, porque isso é na base de pergunta, às vezes. Então, você toma o remédio preventivo e tudo. Tem gente que toma a ivermectina de forma profilática, por exemplo, e acha que isso é análogo ao tratamento precoce que é recomendado por muitos médicos. Não é verdade. Basta conversar com médicos para saber. Inclusive, tem conselhos regionais de medicina, como é o caso de Sergipe, que tem lá a posologia e o que seria o tratamento, isso tudo assinado por muitos médicos, especialistas, não por jornalistas. Outro aspecto, né, é qual o prazo dos sintomas, porque todo mundo que vem defendendo dentro da medicina, os especialistas, que vem defendendo o uso do tal tratamento precoce, do kit, né, É muito enfático essa turma toda ao dizer que é muito importante tomar logo nos primeiros dias, né? Não esperar. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina e tudo, se esperou 5 dias e tudo, já não seria eficaz, segundo os defensores do tratamento precoce, né? Então, isso também é muito importante saber qual foi o prazo, em que situação essas pessoas tomaram, né? Bom, aí vem alguns outros contra-exemplos, né? Porto Feliz, que é uma cidade de São Paulo, que tem um prefeito médico que defende esse caminho, ela tem um número muitíssimo menor de óbitos do que outras várias cidades no estado. Eu conversei com um infectologista que cuida da área de Natal, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Ele apresentou alguns pontos, né, delicados desse estudo, e um dos exemplos que ele deu é o seguinte: Natal recebe gente em estado mais grave, né, de outras cidades, por ter uma infraestrutura melhor. Então, isso é outra coisa que pode poluir também a conclusão, porque a cidade recebe gente, vai a óbito, e isso é levado a uma conclusão que não faz muito sentido. Olha, tem mais coisas que podiam ser apontadas aqui, eu não vou me alongar muito, porque acho que já deu para ver que é um estudo frágil. Isso não é conclusivo e muito menos dá para dizer que desmonta qualquer coisa que seja, que tem vários especialistas sérios defendendo com base empírica, observando, né, o resultado e tudo mais. Quero chamar a atenção que agora mesmo já tem a notícia de que Israel constatou, né, que a primeira dose da vacina se mostra menos eficaz do que era o esperado, né? E quero mostrar uma outra reportagem que mostra no G1 a valorização dos laboratórios todos envolvidos na produção dessas vacinas, né? É uma coisa impressionante a quantidade de dinheiro que elas se valorizaram, né? Então, assim, nós temos que levar tudo isso em conta. Tem muitos interesses envolvidos aqui, muitos interesses, para, de alguma forma, demonizar tratamento preventivo e barato e para, de alguma forma, valorizar como se fosse uma espécie de panaceia ou cura uma vacina que está em fase experimental e foi feita a toque de caixa, acelerando etapas, né? Então, eu me reservo ao direito de me manter cético. Agora, o problema, Paulo, é que hoje em dia isso está interditado. Eu não posso ser cético, porque até mesmo as redes sociais vão me cancelar só de trazer à tona essas perguntas.
Mark Souza, em seguida, o Diogo Schelp.
Olha, eu acho boa a iniciativa do Diogo em fazer esse levantamento, porque toda busca de dados que retrata a realidade nos ajuda a entender o que está acontecendo. Mas eu confesso que concordo com vários levantamentos aí apontados pelo Constantino. Acho que o próprio Diogo falou, é uma reportagem, é frágil, e para mim ficou claro que ela traz dados inconclusivos, né? O próprio Diogo coloca ali, entre as suas conclusões, que ninguém morreu por tomar o kit COVID, né? A medicação preventiva. Isso é importante dizer. Ninguém ficou desassistido porque o poder público naquela cidade optou pelo tratamento preventivo. Mas eu acho que eu queria tocar num outro ponto que eu acho importantíssimo dentro desse debate, que é o papel da ciência. Esse é um debate importante. O Constantino falou que a gente está tateando no escuro e eu concordo com ele. E tem muita gente com verdade absoluta, o que é risível, porque quem defende a ciência não pode se basear em verdade absoluta, isso não existe. Pelo contrário, o papel da ciência é outro, é questionar, é duvidar, é aprimorar o que está estabelecido. Então, um levantamento mostra, no fim das contas, que os medicamentos do kit não mataram ninguém. E veja, por outro lado, pesquisadores de 12 países estão sugerindo aí que a ivermectina pode ter sim um papel importante na redução de mortes por Covid. O estudo está muito incipiente? Ainda está. Foi publicado essa semana. Então, a ciência tem o tempo dela também para validar as coisas. Mas essa sugestão também tem que ser acatada. Estou falando isso porque não há verdade absoluta que o remédio não funciona, como também não há que ele funcione totalmente. Então é isso que nós temos que nos basear. A ciência vai e volta e isso é normal. Porque eu reforço, não tem verdade absoluta em pesquisa científica. A cloroquina, que é o princípio ativo aí de um dos medicamentos, é usada pelos índios peruanos desde o século XVII. Eles tiravam lá a casca de uma árvore chamada chinchona e faziam um extrato para tratar aí febres e calafrios. Não foi inventada pelo Trump ou pelo Bolsonaro, como muita gente acha. Mas me parece pelo menos, que desde o início, parte da classe científica politizou esse tema, porque já rechaçou a cloroquina de bate-pronto, antes da própria pesquisa mostrar se realmente o remédio funciona ou não. Já houve veto por questões políticas e aí foram apenas buscar a prova de que não funciona. Você entende o problema disso? Você não é sério na pesquisa, porque você já parte de um pressuposto estabelecido, apenas para comprovar o que você já acha. Ciência séria não faz isso. A ciência séria investiga e vai chegar à conclusão com base nos fatos apresentados ao longo da pesquisa. Isso é antiético, é imoral e não é ciência. Quem faz pesquisa já com o resultado final na cabeça, faz militância, não faz pesquisa científica. É por isso que não se pode politizar remédio. Não dá para politizar remédio. Quem decide o que prescrever é o médico. Quem decide o que tomar é o paciente. Essa relação tem que ser preservada e a ciência real é a ciência que provoca pesquisa e chega a conclusões próximas da realidade. Não embarque em narrativas políticas.
Vai lá, Diogo.
Bom, só um pequeno comentário sobre o que o Mark falou, depois eu vou falar mais sobre o que o Constantino apontou aí sobre esse levantamento, tá? O Mark falou que eu teria escrito que ninguém morreu por ter tomado o kit Covid. Na verdade, eu não escrevi isso. Não dá para dizer que isso aconteceu ou que não aconteceu com base nesses dados. Tá? O que se sabe com base na experiência de médicos na linha de frente é que muitas vezes as pessoas que tomam esse kit Covid formado por remédios que não têm comprovação científica acabam demorando mais para procurar um atendimento médico quando elas estão, por exemplo, com uma oxigenação baixa no sangue. Então, isso acaba sendo um problema para que elas possam ser socorridas a tempo. Sobre os comentários do Constantino, acho que ele tem todo o direito de se manter cético, né? Justamente por isso que estamos aqui debatendo, Constantino, e eu não me importo nem um pouco de receber as críticas construtivas aí a respeito desse levantamento, que não é um estudo, né? Não é um estudo científico, de forma alguma, uma reportagem feita com uma amostra que me foi possível comprovar, né? Uma amostra honesta, porque eu não deixei nenhuma das cidades de fora, das cidades que eu consegui levantar a distribuição de kit Covid, não deixei de fora. Então, jornalismo honesto é isso, é transparência na maneira como é feita e também apontando aí as limitações. A limitação é que não se trata de um estudo científico, não deve ser visto dessa forma. Quanto ao consumo do kit, a informação que eu consegui levantar é que todas essas 10 cidades, as prefeituras, elas indicavam que os médicos seguissem o protocolo do Ministério da Saúde. Então, há um protocolo do Ministério da Saúde de meados do ano passado que indica ali as dosagens que devem ser dadas desses medicamentos e é isso que as prefeituras orientam os médicos a fazer e a adotar, né, e a prescrever para os pacientes. Das 10 cidades, 7 adotaram a cloroquina, a hidroxicloroquina, pelo que eu pude comprovar. Por fim, a questão do diagnóstico, que é falho, a subnotificação, esse fato que o Constantino comentou vale tanto para as cidades quanto em nível estadual. Então, a comparação que eu faço ali é com a taxa de mortalidade entre município e estado. Então, esse problema pode existir tanto no estado quanto no município, isso não prejudica tanto a análise. Enfim, a conclusão é essa. Nessas 9 cidades analisadas, o kit COVID não reduziu a taxa de mortalidade. Ao contrário, essas cidades registraram uma taxa de mortalidade maior do que a de seus estados.
Constantino, eu vi que você pediu a palavra, eu preciso só ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu começo contigo. Vamos lá, produção, um rápido intervalo, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A cidade de São Paulo continua com 54 quilômetros de congestionamento nessa tarde de quinta-feira. A Zona Oeste é a mais afetada, com 20 quilômetros de lentidão, seguida da Zona Norte, com 16 quilômetros. O centro, a zona leste e a zona sul, neste momento, tem 6 quilômetros de lentidão. Marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna pela Via Expressa, tráfego intenso da ponte da Freguesia do Ó até o Esporte Clube Corinthians Paulista. Marginal Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, também pela Via Expressa, tráfego intenso da Roberto Marinho até a ponte do Jaguaré. Marginal Tietê pela pista central no sentido da Ayrton Senna, tráfego intenso da ponte da Freguesia do Ó até a ponte da Casa Verde. Marginal Pinheiros no sentido Interlagos, também pela pista expressa, tráfego intenso da ponte do Jaguaré até a ponte da Cidade Universitária. Vale do Angabaú, Prestes, Maia, Tiradentes, Santos Dumont, no sentido do bairro de Santana, tráfego intenso do emboque ali no Anhangabaú até Aguaporé. Marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna, já agora pela pista local, tráfego intenso da Júlio de Mesquita Neto até a ponte da Casa Verde. Agora, também na Marginal Tietê, agora na pista central, tráfego intenso da José Gomes Falcão até também a ponte da Freguesia do Ó. Corredor Norte-Sul, 23 de maio, Rubem Berta, no sentido do aeroporto. Tráfego intenso do viaduto Santa Generosa até a João Jorge Saad. Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, pela Via Expressa. Tráfego intenso da Ponte Laguna até a José Maria. Ligação Leste-Oeste, no sentido do bairro da Penha. Tráfego intenso da Pérola Byton até o viaduto Alcântara Machado. Radial Leste, no sentido centro, tráfego intenso da Alberto Badra até a Cândido Vale. Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna pela pista local, tráfego intenso na Ponte Nova Fepasa até a Ponte dos Bandeirantes. Voltando a falar do Corredor Norte-Sul, 23 de maio, Rubem Berta, tráfego intenso no sentido do aeroporto da Ponte das Bandeiras até o viaduto Jaceguai.
Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 10 para 6 da tarde. Antes de um intervalo comercial acontecer, nós estávamos discutindo aqui no programa um estudo, né, um levantamento, na realidade, feito pelo nosso colega Diogo Schelp, que aponta aí uma certa correlação da distribuição de kits Covid com uma alta taxa de mortalidade. O Constantino fez alguns apontamentos, o Diogo respondeu, agora é a vez do Constantino novamente falar porque pediu a palavra. Vou só pedir para vocês se organizarem, a gente tem aí por volta de mais uns 5 minutos, 4 minutos de programa, então para vocês serem mais concisos. Consta.
Não, pois é, não vou me alongar porque senão a gente perde aquela última pauta, mas só para dizer, eu não chamei o Diogo de desonestidade, eu sei que ele pegou tudo que ele encontrou. Eu tentei mostrar a fragilidade. E me preocupa aquilo que o Mark disse, né, da politização. Eu quero dar um exemplo, né? Morreram pessoas que tomaram a vacina na Noruega. Aí a conclusão é que a morte não tem a ver com a vacina. Ah, porque já estavam muito idosos e com comorbidade. Mas a mesma preocupação científica às vezes não existe quando o morto tomou o kit, ou por aí vai, ou não tomou vacina, né? Então, existe, infelizmente, muita politização nessa pandemia inteira. Essas cidades, o Diogo pegou o ano inteiro, se não me engano, né? Já tinham muitas mortes, e aí adotaram, inclusive, algumas o kit por conta disso. Então, isso também pode ter poluído o resultado final. O lockdown, por exemplo, não é nada científico, e muita gente insiste como se fosse. Eu só quero chamar a atenção que não dá para tirar conclusões enfáticas. Eu sei que o Diogo tomou o cuidado de destacar isso, mas ele mesmo colocou ali que desmontam, né, certas crenças. Eu não acho que foi uma reportagem suficiente para desmontá-las. Esse era meu ponto.
Podemos finalizar esse assunto, Diogo, Mark? Sim, ou alguém tranquilo. Quer falar mais alguma coisa? Podemos? Então vamos nessa, gente. Vamos girar o assunto aqui, Renatão, por favor. Olha só, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que nas próximas semanas haverá uma avalanche de propostas chegando ao Brasil. Ele disse que é preciso não confundir as tarefas e responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. Pazuello também fez questão de frisar que governadores e prefeitos respondem por 100% da execução das políticas públicas da área, enquanto ao Ministério da Saúde cabe a alocação de recursos, a logística e a contratação de projetos. Em uma rápida fala, o ministro afirmou que o governo segue no processo de receber as doses da vacina da AstraZeneca e um lote adicional da Coronavac, que deve ser aprovado amanhã pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo ele, o governo também está em processo de recebimento da matéria-prima para a produção local da Coronavac, mas não deu qualquer expectativa ou prazo para que isso aconteça. Um tweet para cada um, Mark, bem curtinho.
Rapidamente, a imprensa, mais uma vez, não entendeu ou finge não entender o que o ministro falou, né? A manchete do UOL é: Pazuello ignora problemas e diz que o Brasil receberá a avalanche de vacina. O que o ministro está explicando é que o futuro está mais consolidado, né? Temos agora a Índia mandando vacina, tem a União Química dizendo que pode produzir no Brasil, então o futuro é mais atrativo em relação à vacina. Foi isso que o ministro disse e está correto.
Diogo.
Acho que o ministro Pazuello está sendo excessivamente otimista quando fala em avalanche de vacinas. O que a gente viu nos últimos meses é que o governo federal não privilegiou, não priorizou a compra de vacinas, a opção, né, de aumentar o leque de vacinas, recusou em agosto a vacina da Pfizer, demorou para entrar no projeto COVAX, que é um projeto de distribuição e garantir vacina para países em desenvolvimento, acabou optando só por 10% de cobertura no projeto COVAX, quando podia escolher 50% de cobertura, de 50% da população brasileira com a vacina que o COVAX, o projeto COVAX vai trazer. Então, no fim das contas, toda a minha discussão, meu problema ali com a questão da promoção de um remédio sem comprovação científica, é que em vez de priorizar as vacinas, o governo sempre priorizou esses remédios e esses supostos tratamentos.
Perfeito. Constantino.
Isso pode ser verdade sim, mas vamos ver, o tempo vai dizer se essas vacinas todas vão ser de fato a tal cura sonhada. Espero que sim, né? Mas tenho minhas reservas, eu vou desviar um pouquinho do assunto. O Marco falou da imprensa, que distorce tudo que o ministro fala, que o governo em geral fala. Só quero chamar a atenção, não posso fechar sem falar isso, do editorial do Estadão, hoje, né? Que chama o governo Bolsonaro do mais inepto, o presidente do mais inepto da história do país. Isso logo depois que o Brasil se livrou de Dilma Rousseff e do Lula, né? De 14 anos de petismo. Ou seja, ficou claro que a mídia, em geral, perdeu qualquer bom senso, qualquer capacidade de análise imparcial e está numa campanha, virou partido de oposição.
Muito bem, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que a China está pressionando o Brasil, está chantageando o Brasil de alguma forma ao pedir a demissão do chanceler Ernesto Araújo. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da PAN. Então, fala, excelência!
Boa noite, pessoal do 3 em 1. Eu sou Roberto Assunção, de Santo André, São Paulo. A solicitação da China em demitir o chanceler Ernesto Araújo para que ela possa fornecer vacina é totalmente inoportuno e caracteriza certamente uma chantagem. Isso não pode ser aceito, o nosso governo é soberano.
Boa tarde, Jovem Pan, aqui é Paulo Ferraz, eu falo de Campinas. Não resta a menor dúvida que o Partido Comunista Chinês está chantageando o Brasil. O problema não é nem esse, porque num regime comunista totalitário a gente espera qualquer tipo de coisa. O que a gente não esperava é de alguns dos nossos políticos baterem palminha para uma atitude como essa. E isso é que a população tem que ver. É óbvio que sim, respondendo a enquete, sim, é uma chantagem do Partido Comunista Chinês.
Tá aí a participação de vocês aqui no nosso programa. Senhores, ponto final na edição desta quinta-feira. Diogo, um abração para você.
Um abraço, Paulo. Um abraço, Constantino e Mark, e para toda a audiência.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.
Valeu, Mark. Até amanhã.
Tchau, gente. Até amanhã.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui no Panflix, no YouTube, através da Rádio Jovem Pan. Valeu. Amanhã, 5 horas da tarde, a gente está de volta. Um abração. Tchau.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
as coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Direto ao ponto, nesta segunda, 9:30 da noite. Rocieli Soares é secretário da Educação do Estado de São Paulo e vem ao programa falar sobre a volta às aulas, escolas públicas e a educação na pandemia. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.